tudo isso que estamos lidando vai se tornar muito mais cotidiano, muito mais evidente para os nossos dias, para as nossas coisas. Querem ver? É só trazer para o cotidiano, é só trazer para o nosso dia a dia, vocês já vão ver tudo isso que tratamos agora nas bases empíricas e vai se tornar bem mais fácil. Eu separei para vocês aqui ó, um texto do Plínio Marcos. Lembram do Plínio Marcos? Que é aquele teatrólogo, escritor. Era um desbocado tremendo. Que cara bem desbocado esse Plínio Marcos. Ele... Muitos programas de entrevistas nem convidavam o Plínio Marcos, porque ele chegava lá e falava horrores. Parecia a Dercy Gonçalves, assim. Lembram dela, né? Pois ele era assim, o Plínio Marcos. Impressionante. Um dos poucos corajosos que levou o Plínio Marcos para conversar foi o Jô Soares. Tem lá no YouTube a entrevista. Pagou caro, hein? Porque o Plínio mandou brasa aquele dia. E o Plínio Marcos, ele era um teatrólogo de exceção, ok? Ele mesmo publicava os livros, ele saía vendendo os livros dele, porque as editoras todas botavam ele na rua. Era um sujeito muito difícil, muito temperamental. Navalha na Carne é a principal obra dele, a mais conhecida. Quase todas têm o mesmo contexto, o mesmo cenário, sabe? As mesmas coisas. São diálogos curtos de pessoas que vivem à margem da sociedade, prostitutas, presos, viciados, desempregados. Ele sempre pega muito pessoas marginalizadas do nosso mundo para mostrar o mundo, né? Na visão dele. Aqui, ó, deixa eu começar o início da peça aqui. Olha aqui, ó. Onde é que se passa a peça que eu vou ler um trecho para vocês? Um quarto de hospedaria de última categoria, onde se vêem duas camas bem velhas, caixotes improvisando cadeiras, roupas espalhadas, etc. Nas paredes estão colados recortes, fotografias de time de futebol e de mulheres nuas. É assim que ele descreve no livro dele o cenário da peça que vocês vão ver agora. Bem, sempre são poucos personagens, ok? Aqui no caso são dois, o Paco e o Tônio. Vamos lá, vamos puxar a Mônica de volta. Caiu, viu? Quando cair, vocês me avisem. Professor, é um colega, puxe, por favor. Não ficar triste, sentido, né? Dá uma aula boa dessas. Vamos lá. O Tônio e o Paco, então, estão nesse quarto, não é? Que eu acabei de descrever. Olhem o diálogo que se passa entre eles. Marquei aqui. O Tonho estava falando para o amigo dele, o Paco, que os outros lá eram capazes de pensar que ele era um ladrão, que arrumou uma arma em algum assalto. Ele sempre pensa um pior de um cara mal vestido, diz o Tonho. Lembre, os dois estão numa pousada de quinta categoria, são pessoas marginalizadas na nossa sociedade, ok? Esse é o contexto. Aí o Paco diz para ele, tem disso, o outro, para você ver. O Paco fala para ele, quem tem que ver é você, que está perdido e mal pago. Do jeito que vai a coisa, a única saída sua vai ser voltar para a casa do papai. O Tonho diz para ele, eu pensei bastante nisso hoje. Só não me mandei porque não tenho dinheiro nem para passagem. O Paco diz para ele. E não vai ser mole arrumar. O que você arranjar no mercado, o negrão vai te tomar. Ainda mais agora que a moçada só te chama de boneca do negrão. Ele está cheio de razão. O Tonho diz. Não apareço mais na droga do mercado. Se eu for lá, sou capaz até de fazer uma besteira. O Paco diz a ele, devia ir e fazer. Homem macho, por muito menos, desgraça um. E tem que ser assim, ou segura as pontas firmes, ou então a canalhada monta. Se eu fosse você, ia lá hoje mesmo e botava para quebrar. Começava no negrão. Chegava nele e dizia, quero bater um papo com você. Ninguém pode escutar. Enrolava, enrolava, e quando ele estivesse entrando na minha, eu mandava ele para o inferno. Se alguém ciscasse, dava-me igual. Também tem um negócio. Eu entrava de sola, mas eu não sou boneca de nenhum negrão. Agora, você, não sei. Os caras lá me perguntavam o que eu achava de você, e eu disse que eu não sabia, que comigo você nunca desmunhecou. Também disse que vai ver que você é enrustia. Você disse isso? Você é um nojento. Não, nojento é você, boneca do negrão. O Tonho diz para ele, como você pode dizer uma coisa dessa para mim? Paco falou, eu digo mesmo, não põe a mão no fogo por ninguém. Tonho fala, vida desgraçada, tem que ser sempre assim, cada um por si e se dane o resto. Ninguém ajuda ninguém, se um sujeito está na merda, não encontra o camarada para lhe dar colher de chá. E ainda parece uns miseráveis para pisar na cabeça da gente. Depois, quando um cara desse se torna um sujeito estrepado, todo mundo acha ruim. Desgraça de vida. O Paco diz a ele, poxa, mas é assim mesmo? Que é que você queria que alguém fosse se virar por você? Se quiser isso, está louco. Vai acabar batendo a cuca no poste. Você acha que eu é que vou andar dizendo por aí que você não é bicha? Quero que você se dane. Se não é boneca do negrão, vai lá e limpa a sua barra. Tonho diz, é assim mesmo. Uma vez na vida você podia fazer uma coisa decente. Podia ajudar um cara que está assim que nem eu. Paco diz pra ele, não dou trela. Mesmo que possa, não dou bandeja pra sacana nenhuma. Nunca ninguém me deu nada. Esse cara que te deu o sapato não te ajudou, por acaso? Ajudou nada. Ele deu fora porque queria que eu andasse soprando flauta. Se eu não fosse isso, estava descalço até hoje. Toda a peça do teatro é assim. Plínio Marcos. Essa era a visão de mundo do Plínio Marcos. Esse era o modo como ele entendia, acreditava e percebia o mundo. Assim. Se você chegasse para o Plínio Marcos e dissesse, mas o mundo é assim para você, o mundo não é assim como você está dizendo. Ele diria, porque você é alienado e você não vê a realidade. Ou seja, a realidade era assim como ele estava dizendo, não como eu pensava que fosse. Doutor do mundo, Plínio Marcos. Em filosofia, Plínio, vocês têm que saber bem claro uma coisa. O mundo é assim como Plínio Marcos fala. O mundo dele e a parte do mundo que comunga com essa visão. Outras pessoas que passaram por coisas muito similares dão graças a Deus que ainda tiveram uma pousada onde se abrigar durante uma noite de chuva, um inverno inteiro lá fora. Bem diferente. Mas, nesse diálogo, aparece bem como o mundo parece e o que acha de si mesmo. E eu escolhi essa obra porque ela traz chavões que se tornaram máximas para muitas pessoas. Incrivelmente para pessoas muito distantes deste mundo descrito pelo Plínio Marcos. Por exemplo, nunca ninguém fez nada por mim. Eu não confio em ninguém, ou que os outros se danem, cada um é por si, não são as máximas que vocês acabaram de ouvir? E por acaso essas máximas habitam apenas o mundo descrito pelo Plínio Marcos, de uma pousada de quinta categoria, pessoas drogadas, desempregadas, desesperadas? Estão vendo? As justificativas
e os pressupostos
costumam ser outros, mas há aqui elos, conectivos de ligação, que levam muitos terapeutas, infelizmente, a um engano. Então vejam, assim como Vygotsky atrelou há pouco pensamento e linguagem articulada, assim como Plínio Marcos articula esses elementos, há muitos que articulam esses fatores, colocando por terra a chance terapêutica de uma análise de fatos para a pessoa, na pessoa. E assim a teoria vai inviabilizar o mundo do outro. Você terá sempre, há pouco antes de começarmos aqui, eu estava conversando com uma colega que é terapeuta, com outro colega que também é, E cada um estava colocando sua experiência sobre isso, o adultério, que é o tema do programa de rádio desta semana. E eu coloquei para eles, puxa, eu atendo no Brasil inteiro, né? Em várias cidades do Brasil eu atendo pessoas. Será que a minha experiência é comprobatória do que de fato se passa? Ou ela é a minha experiência? Que eu posso dizer, não, mas olha aqui, ó, como daqui a pouco eu vou ter um manual de medicina aqui, que eu vou ler um trecho para vocês, eu posso ter o manual como respaldo. E aí o critério estatístico vai me dizer, não, olha, mas estatisticamente é assim. Acham que é possível uma clínica da alma humana a partir de elementos como estes? Não é. Não é. Como é que isso se traduz numa praxis? Se traduz quando uma pessoa chegar para você no consultório e disser, doutor, cometi adultério. Por que eu fiz isso? Resposta. Impressionante. Paulo César, teu microfone está aberto pela décima vez. Quando a pessoa chegar ao consultório dizendo que cometeu um adultério e nos perguntar por que, a resposta ética e honesta e convincente é: eu não sei. Só que não pensem que a conversa vai terminar por aí. É usual que a pessoa faça uma contrapartida. Não, provavelmente porque meu casamento não está bom, porque eu não amo mais minha esposa, porque está vendo isso. É natural que a pessoa utilize esses argumentos, ok? São argumentos inimarcos, são argumentos bigotes, estão em pontas distantes, mas têm elas de comunicação. E se nós tomarmos isso, não haverá possibilidade de uma clínica. Nós estaremos fazendo uma espécie de dogma terapêutico. Não clínica, não uma clínica. E é assim que muitos problemas existenciais são invernizados, são lustrados, mascarados, desviados para outros fatores menores, e a pessoa segue a vida dela sem sequer ter chegado perto da questão que de fato está em andamento. Numa sociedade pragmática como a nossa, o aluno chega para o professor e diz, puxa, ela tinha enxaqueca, não tem mais, resolvi o problema dela. Como se isso fosse uma questão, esse funcionalismo, isso é o fim do mundo. Uma argumentação como esta, no estágio clínico, é um atestado de reprovação iminente. Ele acabou de mostrar para você cabalmente que ele não sabe o que é filosofia clínica. Bem, aqui pergunta maravilhosa essa que o Alfredo colocou. Vamos lá, vamos ver isso de perto. Alfredo, você é cardiologista, é isso?
Sim, sou professor.
Sim. Deixa eu puxar o monitor. Vamos ver isso então de perto. Olha, em filosofia clínica, cada criatura, cada ser é único. Ele tem uma subjetividade e um mundo completamente dele próprio. Muito bem. Como esses mundos se comunicam? Por interseção. Parte dessa interseção se dá na linguagem estruturada. Assim, quando o Alfredo esteve aqui em Porto Alegre, no Instituto Pachter, eu mostrei para ele as instalações, ele trouxe presentes lá da Bahia para nós. Muito bem. Lá pelas tantas, eu podia ter dito, vamos supor, aleatoriamente, a nossa parede aqui, ela não é branca, viu, Alfredo? Ela é tipo um creme, quase um bege. Isso porque nos hospitais... É interessante, um hospital coloca a cor branca ela é estimulante. O bege, o creme, ela é mais suave, deveria ser utilizado no hospital. Mas pelo branco estar associado à higiene e outras coisas, e visibilidade, é utilizado o branco. Muito bem. E o Alfredo está me acompanhando. Ele está diante da mesma parede que eu estou. Nós dois temos como convenção que isto é uma parede, que esta parede está assim, pintada de uma cor que não é branca, um creme, um bege e tudo mais. Como é que nós chegamos a esse acordo tácito? Por uma coisa chamada convenção, uma linguagem convencionada. Nós dois partilhamos símbolos que para os dois têm significados comuns. É assim que é possível uma interseção nestas bases linguísticas, porque há interseções em outras bases, espirituais, etc, etc. Muito bem. Agora, se eu quiser mergulhar na subjetividade do Alfredo, ou o Alfredo quiser fazer uma imersão na minha subjetividade, logo ele vai notar que, para além dessa convenção, um mundo inteiro de coisas diferentes se abre. E é esse o espaço da clínica. Porque no espaço da convenção, as coisas são resolvidas por regras, normas, leis e estatísticas. É esta segunda parte na qual o filósofo clínico vai trabalhar com seu partilhante. O Alfredo vai dizer: que interessante, professor, para mim, uma parede assim, bege é mais estimulante que o branco. Eu digo: nossa, é, mas como assim? Pronto, já estou entrando. Ou seja, não relativa, mas subjetiva é a clínica filosófica. Não há nada de relativismo nela. É a de subjetivismo. A filosofia clínica é subjetivista quando considera a estrutura do pensamento da pessoa. Em outras partes, ela é muito objetiva, como nos exames das categorias, quando estudamos os termos convencionados, língua, época, ou cultura e tudo mais. Ficou bem assim, Alfredo?
Ficou, professor. Obrigado.
De nada. Mais alguma questão?